Convido o vereador José Osório para que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 108, versículo de 1 a 5.
Firme está meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos do Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém.
Convido a colega vereadora Josefina para que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros. Segundo período legislativo, quarta sessão legislativa. 16ª Legislatura, Reunião Ordinária, Ata número 49 de 2016, aos 22 dias do mês de setembro de 2016, às 9h30, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 49ª Reunião Ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da 4ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto Rosa e Silva, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; vereadora Josefina Soares, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; e vereadora Jussara Osório, terceira secretária. Carlos Eduardo Espindo Alves, Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragô, Luiz Gilberto Almeida Risso, Rony Peterson Corpo Melo, e deixou de comparecer o vereador Marcelo Cardoso Lemos. A hora estabelecida, o vereador João Adalberto Rosa e Silva, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E, conforme a resolução número 13/02, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 106, versículo de 1 a 4, a graça de Deus e a ingratidão de Israel. Na sequência, determinou a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra, por unanimidade dos presentes. Posteriormente, determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram encaminhados em regime de urgência às comissões técnicas da Casa. Primeiro, projeto de lei 96/2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1039 de 2016, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. 2. Projeto de lei 97 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 01040 de 2016, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. Na sequência, foi apreciado e aprovado em discussão e votação únicas o projeto de lei 060 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 604 de 2016, cria o Arquivo Público Municipal de Uruguaiana, define diretrizes da política municipal de arquivos públicos e privados e cria o Sistema Municipal de Arquivos, SISMARC. E da outras providências. Expediente expedido ao Executivo ofício protocolar sobre os números 405 a 414 de 2016 e atos legislativos números 091 a 096 de 2016. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, o vereador João Adalberto Rosa e Silva declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nelly da Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 22 dias do mês de setembro de 2016. Feita a leitura, senhor presidente.
Ata está à disposição dos colegas, vereadores, para retificação ou emenda, se assim entenderem. Não havendo quem queira fazê-lo, ata está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com 5 pontos, contrário, levante. Ata está aprovada por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Vereadora Jussara Osório.
Bom dia, vereador presidente, vereadora Adalberto, demais colegas, plenário que nos acompanha. Vereador presidente, eu pedi a palavra porque já entra na pauta a próxima matéria, será um projeto de lei elaborado por mim e da qual eu quero pedir licença para fazer a retirada. Junto com o pedido de retirada, senhor presidente, eu quero justificar o meu pedido de retirada, queria que o senhor observasse junto comigo aqui, presidente. Ó. Esse projeto diz respeito à fiscalização e o enquadramento devido à situação dos flanelinhas da nossa cidade. Eu estou retirando, vereador Marcelo Lemos, vereador Gilberto Risso, vereador Rafael Alves, porque eu recebi de parte do Dr. Gerson Marques Ferreira, que foi no ano, deixa-me ver aqui, no ano de 1987, vereador, foi vereador nessa casa e deixou lavrado uma lei, ele realizou um projeto, é lei já, o seu trabalho que regula a atividade dos guardadores e flanelinhas no município de Uruguaiana. Então, se já existe uma lei na cidade, eu não gostaria absolutamente de qualquer situação assim que pudesse, que identificasse como o não reconhecimento de parte dessa vereadora. Então, eu retiro o documento para, posteriormente, utilizando a lei, né, da cidade e o projeto do Dr. Marcos Ferreira, analisarmos juntos para ver se teríamos alguma coisa para equilibrar essa situação. Então, eu lhe peço a licença para retirar o projeto em respeito a lei que existe na cidade e o projeto que foi feito pelo então, em 1987, pelo então vereador Dr. Gerson Marques Ferreira.
Está em votação, solicitação da vereadora Jussara Osório para retirar de pauta o projeto de lei 026/2016 que regula a atividade de guardas de carros, guardadores de carros. Não havia nenhuma decisão contrária. Está aprovada a retirada do projeto 026/2016, que regula a atividade de guardadores de carros no município de Uruguaiana.
Requerimento da vereadora Jussara Osório, requer ao executivo que realize a troca de dois suportes no poste e a troca de 5 lâmpadas na rua João Cafarate, 732, esquina com a rua Hércules Laor Bom, no bairro Cidade Nova 1. Do vereador Irani, requer ao executivo que realize com urgência a troca de lâmpadas e colocação de equipamentos braço e luminária na rua Alceu Vamose. A colocação de novos postes completos em frente aos números 1286 e 1308, 1376 e 1413 e 1586. B. Substituição de lâmpadas por estarem queimadas em frente aos números 1136, 1161, 1456 e 1618.
Feita a leitura do requerimento constante na hora do dia, a palavra está à disposição dos líderes de bancada para requerimento verbal, se assim entender. Não havendo quem queira fazê-la, os requerimentos estão em votação. Os colegas vereadores que concordam permaneçam com 5 pontos. Contrário, manifesto. Está aprovado na unanimidade dos colegas vereadores presentes. Passamos ao projeto em discussão única, projeto de lei que cria no município de Uruguaiana o Programa Municipal de Remédios em Casa.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, vereador Gilberto Risso. Procedência executivo. Assunto, cria no município de Uruguaiana o Programa Municipal Remédio em Casa e da Outras Providências. Parecer, analisando a lei de responsabilidade fiscal e os índices de despesas com pessoal do Poder Executivo, temos a tecer as seguintes observações. No relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2015, consta que a despesa total com pessoal ultrapassou o limite máximo previsto na legislação fiscal, onde o limite prudencial é de 51,30%, O limite máximo é de 54% e o resultado daquele período restou em 55,81% em anexo. Quando se verifica mencionado excesso, especialmente quando excede o limite máximo nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 23, caput, cabe ao órgão eliminar o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro. Ocorre que no terceiro quadrimestre de 2015, publicado recentemente em 29/1/2016, referindo o índice, resultou em 56,59%, ou seja, aumentando o comprometimento do gasto com pessoal em relação ao quadrimestre anterior, em grave, ofensa ao limite máximo estabelecido anexo. Com base nesta restrição, se percebe que o excesso do percentual, em vez de reduzir de um quadrimestre para o outro, aumentou, ou seja, o órgão deixou de executar as providências previstas legalmente para reenquadrar o ente ao limite máximo previsto, em caso de 54% resultado diretamente. Nesse sentido, pode-se concluir que na atual conjuntura financeira em que vive o município de Uruguaiana, as despesas com pessoal não serão reduzidas, até mesmo em razão do aumento do piso nacional do magistério, que contribui de forma significativa para que o órgão excedesse os limites. Portanto, o projeto de lei em tela ofende claramente o dispositivo supracitado da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficando impedido o Poder Executivo de contratar operação de crédito de financiamento como pretende, tornando a proposição ilegal e inviável quanto ao seu custeio e manutenção. Portanto, mesmo que o projeto de lei não ofendesse gravemente a Lei de Responsabilidade Fiscal, a sua tramitação e aprovação restariam igualmente prejudicadas pelos argumentos acima trazidos, considerando resposta do Poder Executivo constante no ofício protocolado sobre o número 1368 de 2016. Diante do exposto, constata-se que o projeto de lei em tela não se encontra de acordo com a normativa legal. Portanto, o parecer é desfavorável. Sala das Comissões, em 26 de setembro de 2016, relator vereador Gilberto Risso, e de acordo todos os membros da comissão. Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Josefina. Por ordem, vereador Gilberto Risso, que é o relator que já havia pedido, vereador.
Excelentíssimo colega presidente.
Cinco
colega...
minutos, vereador Risso.
Excelentíssimo colega presidente, vereador João da Bela da Rosa Silva, vereadora Josefina Soares, vereadora Jussara, colegas vereadores. Na verdade, nós pedimos um impacto para o executivo e o prefeito nos mandou uma resposta dizendo que eles não têm mais recursos, que não existe. A resposta dele foi uma resposta onde eles não têm mais de onde tirar dinheiro, não têm mais como promover nenhum tipo de programa. E aí eu... Aí, devido à resposta que veio de lá, nós ficamos obrigados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo que eu tenha uma afinidade com o Executivo, que seja, mas eu tenho que cumprir com o meu papel de vereador, onde haverá gasto com relação a esse programa, porque vai dispor de gasolina que tem que ir no local, vai dispor de funcionários que vão ter que ir no local, e para isso aí ele não, o impacto não... restringe ele com relação ao gasto para esse orçamento. Então, nesse sentido, devido à resposta que deve estar aí, se o senhor puder dar uma olhada, presidente, que o prefeito nos mandou com relação ao impacto, nós fizemos um parecer contrário ao projeto. Mas aí fica uma questão de mérito do plenário. Eu, meritoriamente, votaria a favor do projeto. Mas, tecnicamente... falando como vereador, como fazedor de parte de uma comissão, como a Comissão de Justiça e Redação, o documento que ele nos encaminhou inviabilizaria hoje a colocar em prática o projeto.
Vereador Josefina.
Senhor presidente, vereador João Adalberto Rosa e Silva, demais colegas presentes e público presente. Eu gostaria de dizer que este projeto de lei, tantos projetos sem resultado nenhum, sem valor nenhum, passaram por esta casa, que não tinha interesse da comunidade. Agora, este projeto de lei, que é do Executivo, mas de iniciativa desta vereadora, o remédio em casa, vem um monte, nada contra o vereador colega, mas acontece o seguinte, pelo amor de Deus, um projeto de alta relevância, que todo mundo tá, até no Face, todo mundo se colocou falando, cumprimentando por esse projeto, que como eu não posso fazer, porque cria despesa, eu mandei de indicação para o prefeito, falando pessoalmente com o prefeito, e ele disse, e ele mandou o projeto para cá. Então, depois, o impacto é normal que venha para todos os projetos. O impacto, todas as comissões pedem os impactos financeiros da prefeitura. Mas não quer dizer que o prefeito não queira. Só se ele mudou de ideia, porque ele disse para mim, pediu, quando eu falei do meu projeto, ele pediu esse projeto e mandou para essa casa para que fosse votado. Agora, aqui, todo mundo contrário para o meu projeto, mas isso não é de hoje, não é de praxe. É. Não é de praxe, cada vez que...
Não, a parte, vereadora.
Exatamente, de finanças. Aqui, nem tem o parecer da Comissão de Finanças aqui, está só o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Quem tem que dar o parecer aqui é a Comissão de Finanças.
Vereadora, uma parte.
É, isso aqui é de interesse público, gente. E nem vai ser nesse governo que vão colocar esse projeto, vai ser no outro governo, quem ganhar o governo. Pelo amor de Deus...
Não, uma parte, vereadora.
Uma parte, se permite.
Não, vereadora, na verdade é o seguinte, tecnicamente a gente como vereadora é obrigado a fazer o parecer conforme nos chega a documentação, mas agora, meritoriamente, eu sou a favor do projeto. Agora, eu como vereador da Comissão da Justiça e Redação, tecnicamente eu sou obrigado a seguir o que está na comissão. Agora, em plenário nós temos o voto de mérito, que é diferente do voto da comissão. E eu, pelo mérito, eu voto a favor do projeto.
Muito obrigada, então, vereadora. Continuo falando, esse projeto é um projeto de interesse da comunidade carente, principalmente as pessoas doentes. Então, eu gostaria de dizer que esse projeto é para aquelas pessoas que estão em casa, que muitas vezes não podem sair para buscar o seu medicamento. Então, presidente, gostaria que os colegas revissem a votação. Porque não vai ser nesse governo, não dá tempo de montar, de criar, de fazer, vai ser em outro governo. Gostaria que os colegas, por favor, votassem a favor desse projeto, porque esse projeto é um projeto de alta relevância para aquelas pessoas realmente que precisam... Isso existe em outras cidades, pessoal. Existe em Brasília, existe em Porto Alegre, existe esse projeto... Medicamento em casa é uma maravilha para as pessoas. Muito obrigada.
Gostaria de cumprimentar o nosso amigo Cuica, presidente dos servidores municipais do sindicato, do SEMUS, e os servidores, estagiários, que se encontram aqui no nosso plenário, acompanham a nossa reunião de trabalho, e peço a colaboração de todos vocês que estão chegando para que nós possamos dar continuidade aos trabalhos, que possam assistir à reunião com o silêncio necessário para que nós podemos desenvolver o nosso trabalho. Eu passo a condição do trabalho à vereadora Josefina, gostaria de me manifestar com relação a esse projeto que está sendo discutido.
Assuma a condição dos trabalhos e a palavra está com o vereador Adalberto Silva.
Excelentíssimos colegas vereadores, colegas vereadoras, que nos dão a honra da participação na nossa condição de trabalho. Eu estava observando, ouvindo o relatório do nosso colega vereador Risso, e que ele nos traz aqui, nos mostra o impacto, mas as argumentações da justificativa não condiz com a necessidade da condição de finança. Não, então, o que é que eu pediria aos colegas vereadores? Que votasse contra o parecer, porque esse projeto terminado nas demais comissões. Porque o impacto com relação à folha de pagamento não é da rubrica que vai ser tirado o dinheiro para pagar para o remédio em casa. São rubricas completamente diferentes. E isso aí trata-se de projeto, de lei que virá a ser assistida a população a partir do ano que vem. É o próximo administrador da cidade que vai ver se realmente terá ou não o recurso. Aí, em determinado momento, poderão encaminhar de volta aqui para essa Câmara, né? Uma proposta de que, por inviabilidade financeira, deixe de realizar o projeto. Mas eu acho que, nesse momento, eu gostaria que fosse para a Comissão de Juízo Municipal, não é? Que é quem discute... Não, para o Juízo Municipal, vereadora. O Juízo Municipal é quem diz da importância do projeto para a comunidade. Não é? Da importância do projeto para a comunidade. Essa é a Juízo Municipal. A finança vai estudar o impacto financeiro, que não é o caso para o ano que vem. Eu acho que não necessita que se veja o impacto financeiro para o ano que vem. Então, eu gostaria de contar e de pedir com os colegas vereadores que vote contra o parecer da Comissão de Justiça para que tramite, vereador Eduardo, nas comissões, e aí o estudo que as outras comissões vão trazer certamente vai enriquecer essa proposta, que eu acho que é uma proposta que diz respeito ao interesse público.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Adalberto Silva.
Está aqui, está em votação o parecer da Comissão de Justiça, que é contrário. Os colegas vereadores que concordam, pelo menos com os contos. Os contrários. É nominal, tá. Peço ao colega vereador Zefina que faça a leitura, a chamada nominal dos colegas vereadores. O sim aprova o parecer da Comissão de Justiça e o não rejeita.
Vereador Rafael Alves. Não. Vereador Josefina Soares, não. Vereador Egídio Carvalho.
Não ao parecer.
Não. Vereador Jussara. Não. Vereador Carlos Eduardo.
Sim ao parecer.
Sim ao parecer. Vereador Irani.
Atendendo aí ao que o nosso presidente se referiu, não aparecer.
Não aparecer. Vereador Fernando Tarragó, não aparecer. Vereador Gilberto Risso, sim aparecer. Vereador Marcelo, não aparecer. Vereador Rony Melo, não aparecer. Obrigada, pessoal. 8 votos, senhor presidente, 8 votos não e 2 sim. Está derrubado o parecer.
Derrubado para parecer, e o projeto retorna às comissões técnicas da casa para análise das demais comissões. Peço à colega vereadora Josefina que faça a leitura do projeto de lei 06/2016.
Em primeiro turno de discussão e votação, maioria simples. Executivo, projeto de lei 018/2016, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Aqui é formar comissão especial de 5 membros indicados pelos líderes. Projeto de lei executivo, projeto de lei complementar 06/2016, reclassifica a categoria funcional do cargo de fiscal e transpõe os fiscais seletistas ao cargo de fiscal regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Uruguaiana e da outras providências.
Senhor presidente.
Para formar.
É só formar a comissão. Vereador Rony, meu.
Está só entrando na casa, pessoal.
A proposta encaminhada será encaminhada às comissões técnicas da casa, onde será estudado o projeto. Peço que o plenário, por gentileza, sob pena de nós ter que suspender a reunião, não se manifeste. A reunião está suspensa até que você se conduza no plenário. Suspensa a reunião.
Senhor presidente, eu gostaria de ler o relatório da LDO.
Peço a colaboração dos servidores, que nós temos um regimento a ser cumprido, nós não podemos aqui, se nós não poder com ordem tratar dessa reunião, que é uma reunião que nós tratamos de leis aqui, né? De leis aqui, com ordem. Então vocês que são servidores, vocês têm que ser um exemplo.
Presidente, presidente. Pessoal. Deu, vamos dar continuidade. Só para tirar uma dúvida, presidente. Agora o que será lido é o em primeiro turno de discussão e votação da LDO, né? Tá bem, era só isso.
Então, a reunião está reaberta. E peço à colega Josefina que faça a leitura e que será em primeiro turno. A vereadora Josefina fará a leitura dos pareceres.
Senhor presidente, só para esclarecimento dos servidores que estão aqui conosco. Esse projeto de lei foi encaminhado pelo Executivo. Ele é um projeto de lei complementar. Ele vai exigir a formação de uma comissão especial. É. E depois nós vamos discutir, terá audiência pública. Aí vocês todos terão a oportunidade de se pronunciar. Só ficarem tranquilos, que está apenas ingressando aqui no Legislativo para ser avaliado por essa comissão especial. Então fiquem tranquilos que isso será analisado oportunamente e aí todos terão a oportunidade, numa audiência pública, de poder se manifestar sobre esse assunto. Só para esclarecer para vocês. Obrigado.
Tá. Então, está esclarecido. E eu peço aos colegas líderes de bancada que indiquem, né, os colegas para que façam parte da comissão especial que analisará o projeto recentemente, que entrou em pauta recentemente.
Nesse momento?
É.
Nesse momento?
Nesse momento, gostaria de que indicar.
Por parte do Partido Progressista, o vereador que fará parte da comissão, o vereador Irani Fernandes.
Tá, vereador Irani, Partido Progressista.
Bancada do PMDB, o vereador Carlos Eduardo.
Bancada do PMDB, vereador Carlos Eduardo. Bancada...
Da rede, senhor presidente.
Da rede.
Vereador Egídio Carvalho.
Vereador Egídio Carvalho. Bancada do PMDB.
Os democratas, vereador Risso.
Democrata, vereador Risso. Agora sobra uma para o...
Tem que haver o sorteio...
Para o PMDB.
Tem que haver o sorteio, senhor presidente, entre a bancada PSD, a bancada PDT e a bancada DEM, para indicar duas vagas.
Então, logo em seguida, vamos providenciar o sorteio. E se alguém se prontificar para ficar de fora, vereador Fernando Tarragô, Vossa Excelência, tem três vagas, um que se prontificando para ficar de fora já está... Vamos discutir então o vereador Rafael e o vereador Marcelo, tá? Deolite, tá. Está formada a comissão, então.
Comissão de Finanças e Orçamento. Poder Executivo dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. Relator, vereador Gilberto Risso. Relatório. Poder Executivo, chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei do Poder Executivo protocolado nesta casa sobre o número 845 de 2016, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. A iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 165, 1 e parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988. A Lei de Diretriz Orçamentária, LDOA, caracteriza-se como um instrumento primordial para uma gestão fiscal cautelosa, que estabelece parâmetros fiscais a serem alcançados, dentre eles o superávit primário. O ente público deve buscar a gestão prudente e equilibrada de suas contas, incluindo o nível de endividamento público sobre a sua responsabilidade. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo deve primar em manter níveis sustentáveis do seu endividamento. Nessa perspectiva, foram verificados os documentos constantes no projeto de lei em tela. Nosso exame teve como ponto de partida os seguintes conceitos: programas, como instrumentos de organização da atuação governamental que articulam um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores instituídos nos planos, visando a solução de um problema ou atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. São o elo de compatibilização com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Ações são os movimentos que o gestor irá realizar para alcançar o objetivo de um programa. Salienta-se que as ações são concretas e os programas são abstratos. Na análise ao projeto de lei número 018 de 2016, constatamos necessidade de algumas alterações e ou documentações conforme a seguir. Em relação ao Executivo, apresentação da ata de análise da LDO pelo Conselho Municipal de Educação, artigo 24, parágrafo 9º da Lei número 11.494 de 2007. Apresentação da ata de análise da LDO pelo Conselho Municipal de Saúde, artigo 36 da Lei número 8.080 de 1990. Apresentação da ata de análise da LDO pelo Conselho Municipal de Assistência Social, artigo 8.4 da Resolução CNAs, número 33 de 2012. Alteração quanto à base legal utilizada no caput do artigo 10, devendo passar de inciso 1 e 2 e parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 1993, para inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 1993. Alteração nos parágrafos 1º e 2º do artigo 7º, assim como a inclusão dos parágrafos 3º, conforme a seguir artigo 7º. Parágrafo 1º. Os poderes discriminarão por atos próprios, através do quadro de detalhamentos da despesa QDD, os elementos e respectivos desdobramentos.
As vinculações orçamentárias, destinação e fonte de recursos poderão ser alterados por atos dos poderes para atendimento das necessidades de execução orçamentária. Parágrafo 3º. O Poder Executivo e o Poder Legislativo editarão decreto e resolução, respectivamente, em até 30 dias da promulgação da Lei do Orçamento, ou antes do início do exercício, estabelecendo o quadro de detalhamento da despesa que discriminará a classificação da despesa até o nível do elemento ou desdobramento. Exclusão do parágrafo 4º do artigo 8º, pois sua matéria deve ser tratada junto ao artigo 7º por serem matérias correlatas. Alteração do parágrafo único do artigo 9º, de forma a definir pontualmente qual será o período em que a reserva de contingência poderá ser utilizada, a fim de que a mesma alcance os seus propósitos de criação. Parágrafo único. A partir do dia 15 do mês de dezembro de 2017, a reserva de contingência poderá ser utilizada livremente como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais. Em relação à transferência de recursos à iniciativa privada, de que trata a seção 8ª do capítulo 3º, verificou-se que não foram indicadas de forma específica que as subvenções sociais deverão respeitar as determinações e condições expressas pela Lei nº 13.019, de 2014. Por esse motivo, recomenda-se a inserção do seguinte dispositivo. Artigo 20. A transferência de recursos a título de subvenções sociais ocorrerá de acordo com o imposto pela Lei nº 13.019, de 31 de junho, de 2014, e o decreto de número 8.726, de 27 de abril de 2016. Supressão do artigo 21º da proposta à expressão subvenção social, pois existe uma legislação especial, lei número 13.019, que deverá ser respeitada. No anexo 2º, previsão da receita corrente líquida. Verifica-se que este não foi elaborado de acordo com o dispositivo da portaria STN número 403, de 28 de julho de 2016, devendo ser, portanto, revisto. Quanto ao anexo 6º, que trata da criação de despesas relativas a pessoal, não se observa a existência de previsão específica para a criação de cargos e nomeações, isto é, quais os cargos serão criados e nomeados no exercício seguinte. Logo, não atende ao parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal de 88 e também na linha B, 10, artigo 154 da Constituição Estadual. Não foi também localizado o anexo de projetos em andamento e da situação de conservação do patrimônio público e providências a serem adotadas pelo Executivo, conforme indica no inciso 5º do artigo 1º da proposição em tela. Não foram ainda preenchidas devidas fontes em algum dos demonstrativos, estando assim em desacordo imposto pela portaria STN no 403 de 2016. Em razão do acima exposto, foi solicitado nos termos do artigo 166, parágrafo 5º da Constituição Federal, que fosse encaminhado ao Poder Executivo através do ofício protocolado sob o número 393/2016, requerendo, portanto, adequações, esclarecimentos e ou complementação de informações como condição de prosseguimento da tramitação do projeto de lei 018/2016, na Comissão de Orçamento e Finanças. No tocante ao Poder Legislativo, sugerimos, portanto, através do ofício protocolado sob o número 1265/2016-ADM, que fosse consultada a Presidência para que, se fosse o caso, apresentasse emenda no que tange à criação de cargos no artigo 26, no anexo 14º, constando quais e quantos são os cargos previstos para a criação, aumento no exercício de 2017, ou apresentando ainda anexo referente ao planejamento de pessoal com a previsão dos novos cargos. Quanto ao parágrafo 2º do artigo 13, alertamos que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul ainda não possui de forma pacífica uma definição concreta a respeito da criação e operacionalização do Fundo Especial do Legislativo, fato que condicionou, portanto, recomendar por prudência que seja revisto tal dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017. Através do ofício protocolado nessa casa, em 15 de setembro, sob o número 1342/2016-ADM, o Poder Executivo encaminhou os documentos solicitados. Registramos o reenvio do projeto de lei número 018/2016 com as alterações sugeridas e as explicações, ponto a ponto das dúvidas suscitadas, à exceção das atas de análise da lei de diretrizes orçamentárias pelo Conselho Municipal de Educação e pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que, embora sejam citadas no ofício supramencionado, não acompanharam a documentação entregue no protocolo desta casa. Do Poder Legislativo, não obtivemos resposta às sugestões. Esta comissão realizou audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017, no dia 31 de agosto de 2016, às 19 horas, no plenário desse Legislativo, conforme documentos anexados ao processo. Registra-se o recebimento da correspondência protocolizada sobre o número 1343/2016-ADM do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, onde são manifestadas preocupações relativas à redução dos recursos do Fundeb num comparativo 2016-2017 e ainda o inchaço da folha de pagamento com desvio de funções e nomeações de novos cargos, dentre outras. Em conformidade com o artigo 191 do Regimento Interno da Casa, o presente projeto de lei ficou à disposição para receber emendas até o dia 15/9/2016. Foi apresentada a seguinte emenda pelo vereador José Fernando Tarragô. Protocolo número 1012/2016, acresce ação ao programa 102 da Câmara Municipal de Uruguaiana. É o relatório. Parecer. Primeiramente, cabe destacar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deixou de ser uma mera peça de planejamento, passando a ter diretrizes concretas para sua elaboração, motivo pelo qual os preceitos da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de 5 de 2000, não podem ser ignorados, sob pena de responsabilidade criminal e improbidade do gestor público. Ante o exposto, entende esta relatoria que o projeto se encontra revestido da condição da legalidade e constitucionalidade, pois obedece os ditames da Constituição da República, estando adequado à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Federal número 4.320, de 64, no que tange às regras de finanças públicas. Entendemos que as preocupações apresentadas pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb são de suma importância e devem ser investigadas pela Comissão de Educação desta Casa. No entanto, concluímos que não impedem a tramitação da presente matéria. Assim sendo, analisadas emendas e atendidas às sugestões feitas por essa comissão ao Poder Executivo, no juízo da avaliação técnica e com a emenda apresentada, e desde que anexadas as cópias das atas de análise da LDO pelo Conselho Municipal de Educação e também pelo Conselho Municipal de Assistência Social, o parecer é favorável à aprovação do projeto de lei número 018/2016. Sala das Comissões, de 21 de setembro de 2016, vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso, relator, de acordo com demais membros da comissão.
Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças com as emendas. Tenho esclarecendo os colegas vereadores que aí constam no projeto as emendas acatadas pela Comissão de Finanças. Tá? Está em discussão. Não havia nenhum colega vereador que queira discutir o parecer da Comissão de Finanças referente às emendas. Permaneço com os encontros. Permaneço com os encontros. Contrário, levante-se. Está aprovado por unanimidade dos colegas vereadores. E, posteriormente, nós colocamos em votação o projeto de lei 018/2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e das outras providências. Está com a palavra o vereador Irani.
Senhor presidente, nós temos só lembrá-lo que a votação efetivamente vai acontecer semana que vem, porque são duas votações. Então hoje aprovamos...
Mas hoje é a votação também, é em dois turnos.
Dois turnos?
É em dois turnos, é votação. Obrigado. E vota e o projeto, as emendas e posteriormente o projeto nos dois turnos.
Perfeito. Muito obrigado, senhor.
Tá. Então está esclarecido, está em discussão o projeto. Primeiro turno de discussão e votação, projeto 018/2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e da outra providência. Não havendo nenhum colega vereador que queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com os encontros. Contrário, manifeste. Está aprovada por unanimidade dos colegas vereadores, em primeiro turno, o projeto de diretriz orçamentária do município de Uruguaiana para o ano 2017. Convido a colega vereadora que faça a leitura das moções encaminhadas a esse plenário.
Moções. Do vereador Rafael Alves. Requer que seja enviada a moção de congratulações pelo dia do radialista, radiodifusão, a todas as rádios de Uruguaiana, que ocorrerá no dia 25 de setembro. Também do vereador Rafael Alves, requer que seja enviada moção de congratulações à FMU e à PEMO e ao CIMUR pela passagem do dia do funcionário municipal, que comemora sendo dia 20 de setembro.
Senhor presidente, peço só
vereador Rafael
ao expediente que faça a correção do dia, houve um erro de ortografia, e é o dia 28, o dia do servidor público municipal. Já aproveito, saúde e cumprimento todos vocês.
Está.
28 de outubro. E já cumprimentamos a todos os senhores e senhoras aqui presentes.
A bancada dos democratas soma essas moções, presidente.
Gostaria de pedir o líder, com a permissão do colega associado à bancada do PP.
Bancada do Partido Progressista também.
PDT também
associa. Parabeniza o nosso vereador pela iniciativa e também se associa a essa moção que será encaminhada.
Se associaram, com permissão do líder, do colega vereador Rafael, todas as bancadas com assento nessa casa. Dando continuidade, colocamos em votação as moções, não havendo moção contrária, estão aprovadas. Passamos aos convites.
Convites. Instituto Federal Farroupilha convida para formaturas dos cursos técnicos em infraestrutura escolar do programa Profuncionário e Técnico em Informática subsequente, dia 7 de 10 de 2016, no Salão da Prefeitura Municipal. Correspondência recebida de diversos, do vereador Egídio Carvalho. Ementa, justifica sua ausência na reunião ordinária do dia 6 de 9 de 2016. CELUR e ABL encaminham publicações sobre índice de sustentabilidade urbana.
Da limpeza urbana.
Da limpeza urbana. Também o Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 6.500.
Vereadora Jussara Osório.
Senhor presidente, muito obrigado. A próxima matéria que entra entre a correspondência recebida está um documento meu, senhor presidente, que eu gostaria de pedir a gentileza, Vossa Excelência, fizesse a leitura da matéria pela importância e pela relevância do assunto, por favor.
Vereador Egídio Carvalho, terceiro secretário da Casa, fará a leitura do encaminhamento feito pela vereadora Jussara Osório.
Muito bem, senhoras e senhores. Vereadora Jussara Osório de Almeida, vem à presença de Vossa Excelência apresentar denúncia por crime de responsabilidade em face do prefeito municipal de Uruguaiana, excelentíssimo senhor Luiz Augusto Furman Schneider, com endereço para comunicação na Prefeitura Municipal, situada na Rua 15 de Novembro, 1882, consoante as razões a seguir apresentadas. Dos fatos e fundamentos da denúncia, tendo em vista a possível prática de infrações político-administrativas descritas no artigo 4º do Decreto de Lei número 201 de 1967, na presente denúncia, as razões principais resumem-se ao seguinte: atrasos no pagamento dos salários dos servidores municipais, mesmo superávit orçamentário superior a 12 milhões de reais. Segundo, irregularidades na gestão fiscal, metas, programação orçamentária e financeira. No relatório de metas fiscais consta que são causas determinantes para o alcance das metas a redução da dívida judicial e a redução do gasto com o pessoal, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro com o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, com descumprimento de leis e de decisões judiciais, bem como conjuntada de informações para fins judiciais com omissões e dados. Quarto, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, conjuntada de informações do Poder Legislativo para fins de apuração do impacto financeiro em projeto de lei com distorção de dados. Assim, passamos à descrição das infrações político-administrativa pormenorizadamente. 1. Atraso ou atrasos no pagamento do salário dos servidores municipais, mesmo superávit orçamentário superior a 12 milhões de reais. Os servidores municipais estão sofrendo com atrasos de salários desde o ano de 2015, quando o senhor prefeito municipal encaminhou para todos os servidores o documento intitulado Carta ao Servidor, onde alertava que as rejeições dos projetos de lei que visavam a redução do teto de RPVs e da redução do percentual da educação, tendo referido o documento à seguinte redação: alerto que a causa imediata da reprovação desses projetos será a certeza de sequestros na folha de pagamento do funcionalismo público municipal já no mês próximo, aprofundando ainda mais a situação das combalidas finanças municipais. Esta é a hora da altivez, do desprendimento e da colaboração de todos para que possamos resgatar nossa Uruguaiana. Um forte e cordial abraço. O projeto de redução de teto das RPVs foi rejeitado em agosto de 2015. Os atrasos salariais se iniciaram até que em 28 de 10 de 2015, o CIMURS ajuizou reclamatória trabalhista de número 0020-343-81, 2015.5.04.0801, buscando a priorização da folha de pagamento dos servidores frente a outras despesas do município com publicidade, RBS-TV, programa semanal de rádio, contratação de artista para confecção no quadro no valor de R$30 mil e repasses para a associação ASDAN, que é composta pelo prefeito e secretários municipais e visa arrecadar dividendos financeiros com a cobrança de percentual inicialmente 5% e a partir de julho de 2016, 10% sobre a vantagem econômica alcançada pelo prefeito municipal ao conceder gratificação especial, função gratificada e ou nomear cargos em comissão. Atos estes que ferem aos princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade, postulando a concessão de tutela antecipada, que foi deferida em 30 de 10 de 2015 pela juíza do trabalho da primeira vara do trabalho nos seguintes termos. Vistos, etc. Descrever o autor que o salário deve ser pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, na forma do artigo 459, parágrafo 1º da CLT, salientando que a lei orgânica do município estabelece que a remuneração deve ser paga até o último dia útil do mês prestado, na forma de seu artigo 45. Narra que o réu, desde julho de 2015, não está cumprindo a lei orgânica, exemplificando que a folha de pagamento de setembro foi encerrada depois do dia 2. Em outubro, resta pagar R$ 75 mil para encerrar a folha, tendo havido pagamento de forma parcelada, não havendo observada a preferência de pagamento do salário dos servidores. Cita a justificativa do réu para não efetuar o pagamento como sendo os sequestros judiciais das varas do trabalho de Uruguaiana, mas ressalta que os estagiários não recebem há 3 meses e a documentação juntada demonstra que o prefeito Luiz Augusto Forman Schneider procedeu ao pagamento de mais de R$ 1.700.000 nos dias 20 e 22 e 10 para fornecedores e outras despesas, não acreditando, portanto, que o valor sequestrado fosse utilizado para a folha de pagamento. Faz várias considerações a respeito da administração municipal e da gestão de Luiz Augusto Furman Schneider. Inclusive, sinala a falta de observância dos princípios da impessoalidade e a economicidade ante o repasse de R$ 19.324.033 para a ASDAM, Associação Social Democrata de Auxílio Mútua, mesmo com a inadimplência na folha de pagamento de setembro de 2015. Registra que a diretoria desta associação é composta por secretários municipais, sendo o prefeito o vice-presidente. Em tutela antecipada, pretende que o réu priorize o pagamento da folha de pagamento dos servidores municipais, abstendo-se de efetuar o pagamento de fornecedores e ou outras despesas com recursos nas contas livres sob pena de multa a ser respondida de forma solidária e subsidiária pelos réus. Requer a concessão inaudita altera pars. Os autos vieram conclusos para decisão. Decido. O artigo 45 da Lei Orgânica do Município realmente estabelece o último dia do mês para pagamento da remuneração mensal dos servidores. Vide. Id. B5E 0553. Página 10, está correto? Também o artigo 459, parágrafo 1º da CLT, prevê o quinto dia útil para adimplemento dos salários. Na postagem feita pelo prefeito municipal Luiz Augusto Forman Schneider, no Facebook, primeiro, realmente consta que teriam sido sequestrados valores que seriam destinados ao pagamento do funcionalismo e dos estagiários. Contudo, é notório que os estagiários estão há 3 meses sem receber. Hoje mesmo, na rádio local, foi noticiado tal fato no programa do vereador Egídio Carvalho. Não obstante a alegada falta de numerário, observo que o município de Uruguaiana não deixou de contratar e pagar por serviços, como se vê, então, no ID
816-DC-5B. Serviços de divulgação de propaganda institucional em televisão de canal aberto. Anistia total 2015, no valor de R$ 283.097, ID 2224F67F e do ID C59-0, como contratação de artista plástico para execução de tela alusiva à retomada de Uruguaiana durante a Guerra do Paraguai, no valor de R$ 30.000. Também há pagamentos a altos fornecedores em detrimento da folha, como se vê no ID 15B2775. A transferência de valores para a ASDAN, fundada por secretários municipais e pelo prefeito, entre outros, ata ID 87C17A7 e repasse do ID D80F229, sugere um direcionamento de pagamentos de forma pessoal, contrariando realmente o princípio da impessoalidade. Isto previsto no artigo 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil. Há, portanto, verossimilhança nas alegações do autor, quais sejam impontualidade no pagamento, pagamento de fornecedores em detrimento da folha e previsão legal de data de pagamento da remuneração. O dano de déficit reparação também está caracterizado, pois a remuneração do servidor é verba alimentar, sendo seu meio de sustento. Não se desconhece a situação financeira do município. Eu mesma tenho acompanhado pessoalmente há 4 meses, eu tenho acompanhado pessoalmente há 4 anos, quando passei a atuar na primeira vara do trabalho de Uruguaiana. Contudo, qualquer pessoa sensata, quando não tem recursos, procura não fazer novos gastos, bem como prioriza o pagamento dos salários. Nas empresas, é assim que ocorre. Quando em dificuldades deixam de pagar impostos, fornecedores e outros, sendo os salários os últimos que deixam de ser pagos, tem-se a consciência de que o trabalhador depende do salário para viver, estando em jogo sua sobrevivência. É muito triste trabalhar todo mês e não ter sua contraprestação das contas chegando vencendo com cobranças e juros altos. Não é digno tratar o servidor desta forma. Assim, acolho o pedido de tutela antecipada para determinar que o município de Uruguaiana e o prefeito Luiz Augusto Forma Schneider priorizem o pagamento da folha de pagamento dos servidores municipais, abstendo-se de efetuar o pagamento de fornecedores e ou outras despesas com recursos das contas livres sob pena de multa diária de R$ 1.000 de responsabilidade solidária dos reclamados. Oficie-se aos réus da presente decisão em regime de plantão, haja vista que hoje é o último dia útil do mês para que deem cumprimento à hora decidido em 48 horas. Notifique-se, igualmente, para responder à presente demanda, nos termos da Recomendação Conjunta número 2, de 5 de 8 de 2013, do TRT, da 4ª Região, acompanhado de documento que a instruem sob pena de revelia, bem como para indicar a necessidade de prova no fato no prazo de 20 dias. O município de Uruguaiana deve exigir os documentos requeridos pelo autor da letra C da petição inicial, páginas 22 e 23, sob pena de aplicação do artigo 359 do CPC Uruguaiana, 30 de outubro de 2015. Com a referida decisão judicial liminar, os servidores municipais começaram a receber os salários com certo atraso, mas com priorização sobre outras despesas. Entretanto, em razão do Poder Executivo Municipal começar a provisionar recursos para a folha do funcionalismo somente depois do vencimento, o pagamento somente depois do dia 10 de cada mês, razão pela qual a Justiça do Trabalho procedeu à adequação de liminar em 28 de 4 de 2016, nos seguintes termos. Os pagamentos efetuados pelo município de julho a outubro de 2015 constam nos documentos do ID D8D399A2A729CF 4C10968 F952C6A A0DB6AA e A178 737, assim resta atendido o requerimento na petição inicial, letra C2. Quanto à letra C3, observo que a ré acostou o documento DID 351999B2, páginas 1 e 2, relativos à folha de pagamento dos seletistas, não virem nomes dos servidores, mas não é necessário, pois a ação é coletiva. O que faltou foram as datas de pagamento, mas trata-se de datas pretéritas, tendo na documentação a informação de atraso, de modo que entendo por suficiente esta documentação. Em relação à documentação pleiteada na petição DID BD41AFE, itens 2/1 e 2/2, contrato com a empresa Voucher e redação de pagamentos a essa, nada manifestou o reclamado e a incidência do artigo 359 do CPC, artigo 406 do NCP, e será analisada oportunamente. O que não se pode é postergar indefinidamente, apresenta reclamatória em seu julgamento. Eu pediria ao presidente um espaço para poder tomar uma aguinha, porque a garganta do locutor está meio baleada. Eu pediria à vereadora Josefina que desse sequência, até que eu pudesse me recuperar e dar sequência. Só peço então, por favor, eu peço só um segundo para poder tomar uma aguinha. Pode ser? Senhores concordam?
A garganta do veinho já não aguenta mais.
Peço desculpas aos senhores e às senhoras. É entendível, neste momento que vivemos, alguém está com a garganta nessa condição. Mas, amigos, e a idade também, evidentemente, que prevalece. Dando sequência, quanto às alegações da ré no que toca aos sequestros, entendo que a prova incumbe a quem alega, razão porque entendo ser desnecessária a determinação de comprovação da realização do orçamento das despesas. Ademais, o próprio autor reconhece que são insuficientes para cobrir as RPVs. Por fim, no que toca ao requerimento constante do item 1 da petição de ID BD41AFE, determino que o município deposite na conta corrente vinculada à folha de pagamento dos servidores, a partir do dia 20 de cada mês, o percentual de 35% da receita corrente líquida e, a partir do último dia, 100% dessa receita, com as mesmas penalidades já definidas anteriormente. Inclua-se em pauta de instrução, notificando-se as partes, inclusive, dessa decisão. Uruguaiana, 28 de abril do ano de 2016, Laura Antunes de Souza, juíza titular da Vara do Trabalho. Tendo sido adequada a regularidade da folha, entretanto, em maio de 2016, foi determinada a comprovação da observância do cumprimento da liminar, onde foi constatado que estavam sendo procedidos pagamentos de escritório de advocacia contratado, de contas adiantamentos para secretário de governo e de cargo em comissão vinculada ao gabinete do prefeito. Senhora Desiree Luciana Zambuja Fã, entre outros pagamentos. Razão pela qual foi reconhecido o descumprimento da liminar e delimitado o período de multa diária no último dia 16 de abril até 20 de 5 de 2016, conforme despacho incluso. Assim, foi restabelecido o prazo razoável para pagamento dos salários, até que na audiência da instrução de dia 28 de 7 de 2016, o município de Uruguaiana, representado pelo Procurador-Geral e pelo prefeito, apresentou a seguinte proposta. Primeiro, a partir do dia 20 de cada mês, direcionar 35% da arrecadação de recursos livres que ingressam nas contas da arrecadação, exceto aquelas direcionadas ao Legislativo, para o pagamento da remuneração mensal líquida. Segundo, a partir do último dia de cada mês, direcionar 80% da arrecadação de recursos livres que ingressam nas contas de arrecadação, exceto aquelas direcionadas ao Legislativo, para o pagamento da remuneração mensal líquida. Terceiro, até o dia 18 de cada mês, quitar a diferença entre a remuneração líquida e a remuneração bruta. Quarto, que se considere cumprida liminar até a presente data para fins de apuração de multa. Quinto, havendo alteração no mandado de segurança que limita os bloqueios mensais do RPV, o retorno das partes à negociação para ajustamento de novos percentuais. Sexto, como forma de reparar a prestação de danos morais à concessão de 2 dias de folgas remuneradas aos servidores, mediante estabelecimento de cronograma, para que não fiquem esvaziados os setores e não se impeça o funcionamento da administração pública. Não tendo servidores municipais aceitados, por não haver previsão de multa ou crime de desobediência, tendo notificado o município de Uruguaiana, ocorre que o Poder Executivo não está adimplido à folha do funcionalismo do salário de agosto, /16, foi adimplido somente R$ 400 em 31 de 8 de 2016, o que destoa, inclusive, da proposta do Executivo Municipal de quitação do total da folha até o dia 18 de cada mês. Assim, resta demonstrado o cometimento de crime de responsabilidade na inadimplência e ou atraso salarial, quanto mais sem ano mesmo observar os prazos contidos em proposta oficial do Poder Executivo de quitação do total da folha até o dia 18 de cada mês. Irregularidades na gestão fiscal, metas, programação orçamentária e financeira. No relatório de metas fiscais consta que são causas determinantes para o alcance das metas, a redução da dívida judicial e a redução do gasto com o pessoal. O Poder Executivo Municipal, no ofício 017/2016, apresentou em 30 de 5 de 2016 o demonstrativo resumido da execução orçamentária REEO do segundo bimestre de 2016, onde, no comentário final, documento incluso, documento este assinado pelo Prefeito Municipal, Secretária Municipal da Fazenda e Secretário Municipal de Planejamento, onde consta o crescimento principalmente da despesa de pessoal e o aumento da dívida com precatórios judiciais imputam tendência deficitária de meta. As despesas com pessoal, além de provocar déficit de resultado, mantém o executivo em percentual acima do limite legal determinado pela RFF. Ou pela LRF. A dívida consolidada líquida em proporção da receita corrente líquida encontra-se abaixo dos limites legais. Fica demonstrado assim que o desempenho das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2016, bem como o atendimento ao rito demonstrativo da Lei da Responsabilidade Fiscal para a SP e MDE. Ampliação de gastos implica em aumentar os déficits simultaneamente, impondo contração dos investimentos, trazendo desemprego, recessão e encolhimento de todos os setores da economia. Por mais que o gasto público estimula a conhecida demanda agregada ou o consumo de vários setores da sociedade, o endividamento contínuo gera, inevitavelmente, crise do endividamento. E enquanto a dívida cresce, os juros podem ficar impagáveis. A dívida pública, quanto maior, necessita mais recursos e que serão muitas vezes retirados de ações voltadas aos setores produtivamente da sociedade. A queda da produtividade traz escassez e desemprego, diminuindo a circulação e o consumo. Portanto, neste contexto, a postergação das medidas de alcance é um sinônimo de futuro incerto. Com o relatório e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo Municipal, concluindo que o município não cumpriu as metas de resultado primário, bem como recomendou a adoção de medidas para redução do gasto com pessoal e aumento da receita corrente líquida. Assim, caberia ao prefeito adotar medidas de redução de gasto com pessoal e aumento da receita corrente líquida, bem como reduzir a dívida com precatórios judiciais. Entretanto, o chefe do Poder Executivo não está realizando qualquer pagamento de forma espontânea, seja de precatórios, seja de RPVs trabalhistas, o que está culminando no aumento da dívida judicial. Espacinho de novo, meus amigos. Sinale-se que a justificativa para a crise financeira do município, bem como para o atraso dos salários do funcionalismo, eram os sequestros das RPVs trabalhistas, todavia, desde novembro de 2015, decorrente de decisão proferida no mandado de segurança de número 0022-027-19.2015.5.04.0000. Os sequestros estão limitados a 25% da arrecadação própria, excluindo repasses constitucionais e deduzindo o percentual da educação 35%, saúde 15% e legislativo 6%, que no mês de julho/2016 perfez a quantia de 100 mil reais, valor muito inferior ao sequestrado em julho de 2015, R$ 2.352.141,33. Para analisarmos que o desequilíbrio financeiro decorre do inadimplemento, vamos confirmar aqui, decorre do inadimplemento espontâneo das despesas obrigatórias, utilizamos a tabela abaixo, considerando a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, que inclui 12 milhões de reais para pagamento de RPVs e precatórios, valor que insuficiente é na medida em que parcela atual do regime especial de precatórios e de aproximadamente 10 milhões de reais, considerando a de 2015, que não foi paga, que era de R$ 8.670.398,29. No quadro abaixo, podemos analisar o quanto está sendo decidiosa a administração municipal com a aplicação dos recursos públicos incluídos no orçamento de 2016, onde utilizamos o orçamento mensal de R$ 1 milhão para pagamentos de precatórios. Assim, considerando que os gestores públicos devem obediência à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, sob pena de cometerem crime de improbidade no pagamento das RPVs trabalhistas, restou o saldo que deveria ser utilizado nos pagamentos de precatórios na quantia de R$ 3.726.621,28, que, considerando a Lei Municipal número 4.612, de 21 de janeiro de 2016, prevê o artigo 7º, o pagamento de precatórios com deságio de até 40%. Temos que 50% do saldo remanescente do orçamento poderia ter sido utilizado na Câmara de Conciliação de Precatórios, o que ajudaria na redução do passivo judicial, conforme o quadro que é apresentado. Entretanto, o RCDO somente adimplou o valor das RPVs trabalhistas, não tendo procedido o depósito junto ao regime especial de precatórios em descumprimento à Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, agravando ainda mais o endividamento judicial. Outra demonstração, decídia do RCDO com a gestão fiscal, está no recente projeto de lei complementar número 003/2016, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, onde o RCDO institui o plano de cargos, carreira e vencimentos dos peritos contábeis e dos contadores do município, mesmo estando o limite prudencial em 57% da receita corrente líquida e havendo aumento de salários dos referidos cargos públicos, R$ 940,17, 24 horas semanais, letra A, para R$ 2.452,35, contadores 24 horas, letra A, e R$ 3.188,05, perito contábil 24 horas semanais, letra A, em afronta ao artigo 21 da LRF e responsabilidade na gestão fiscal. Na data de 30/5/2016, em que foi apresentado o projeto de lei municipal que institui o plano de cargos, carreira e vencimentos dos peritos contábeis e dos contadores do município, foi apresentado ao Poder Legislativo demonstrativo resumido da execução orçamentária do segundo bimestre de 2016. E, não obstante, a não execução do orçamento aprovado para o exercício financeiro para o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor, bem como de apresentação do plano de carreira dos contadores e peritos contábeis, o Poder Executivo encaminhou o projeto de lei que reduziu o orçamento de 2016 para pagamento de dívida judicial, tal como apurado na Lei Municipal número 703/2016, que retirou R$ 4.507.858,80 do valor total de 12 milhões fixados para o orçamento de 2016. Assim, resta, demonstrando o cometimento de crime de responsabilidade pelo prefeito municipal, não adotou medidas com o objetivo de alcançar as metas fiscais com inadimplência da dívida judicial, o que acarreta o aumento considerável do endividamento público, bem como descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro com o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, com o descumprimento de leis e das decisões judiciais, bem como prestação de informações para fins judiciais com omissões de dados. O prefeito municipal procedeu de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo ao descumprir liminar de prioridade da folha do funcionalismo, procedendo ao pagamento de despesas antes da quitação da folha dos servidores. Em maio de 2016, foi reconhecida multa diária em razão do Poder Executivo a razão de 20 dias no valor de R$ 1.000 dia. Em agosto de 2016, o Executivo Municipal foi intimado para comprovar os pagamentos efetuados no referido mês, tendo juntado o documento oficial que constava o pagamento somente de R$ 4.000 no dia 16 de 8 de 2016, conforme documento incluso, todavia, conforme o portal da Transparência, houve pagamento de diversas despesas nessa data, inclusive da despesa vedada expressamente pela Justiça do Trabalho, que era a ASDAN, R$ 39.839,56 e R$ 23,77, o que demonstra a desídia com o erário público, pois deverá haver nova apuração de multa diária, bem como desrespeito das decisões judiciais. Assim, senhoras e senhores, em inobservância do princípio da moralidade, da impessoalidade, o prefeito, única pessoa com legitimidade para conceder ou revogar, fundou e íntegra a diretoria da ASDAN. Vamos retificar aqui. Fundou e integra a diretoria da ASDAN, Associação Social Democrata de Ajuda Mútua, na condição de vice-presidente. E os demais integrantes da diretoria são secretários municipais, cargos em comissão e o fornecedor da internet para o município, senhor José Vicente Batanori Ramos, conforme relação da diretoria que aqui apresenta os nomes, que são eles. Senhor Eloy Arcídio Trojan, cargo da ASDAN, presidente. Função pública, secretário municipal de transportes. Senhor Luiz Augusto Furma Schneider, cargo vice-presidente, prefeito e secretário municipal de obras e serviços urbanos. Senhor Francisco Robalo Fernandes, cargo da ASDAN, tesoureiro, secretário municipal de educação. Senhor Paulo Henrique Fernandes Zinda, cargo da ASDAN, tesoureiro adjunto. Função pública, secretário municipal de governo e pré-candidato a vereador. Senhor José Vicente Batanholi Ramos, cargo na ASDAN, secretário-geral. Função pública, fornecedor da internet, atual secretário de cultura. Senhor Valério Nicolás Brum, senhora Valéria Nicolás Brum, cargo da ASDAN, vogal. Função pública, cargo em comissão. Senhor Rubens Calhava Montardo Júnior, cargo da ASDAN, vogal. Cargo, função pública, secretário municipal de cultura, hoje secretário de governo. Dando sequência, senhor Alcídio, Eloy Arcídio Trojan, cargos da ARDAM, presidente, função executiva municipal do PSDB, presidente. Senhor Luiz Augusto Furma Schneider, cargo da ARDAM, presidente ou vice-presidente, função executiva, vice-presidente. Francisco Robalo Fernandes, cargo da ARDAM, tesoureiro, função executiva municipal do PSDB, tesoureiro. Paulo Henrique Fernandes Inda, cargo da ARDAM, tesoureiro adjunto. José Vicente Bartaioli Ramos, cargo da ARDAM, secretário-geral, função executiva municipal do PSDB, secretário-geral. Valéria Nicolás Brum, cargo da ARDAM, vogal. Rubens Calhava Montardo Júnior, cargo da ARDAM, vogal. Assim resta, senhoras e senhores, demonstrado o cometimento de crime de responsabilidade pelo prefeito municipal por proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, com descumprimento de leis e de decisões judiciais, bem como prestação de informações para fins judiciais com omissões de dados. Procede-se, então, de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, conjuntada de informações ao Poder Legislativo para fins de apuração do impacto financeiro em projeto de lei com distorção de dados. O prefeito encaminhou o projeto de lei complementar número 003/2016, atual lei municipal número 4.663/2016, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores no dia 30 de 6 de 2016 e o Poder Executivo publicou no dia 2 de 7 de 2016, período eleitoral, e publicou somente o indexador da legislação, não tendo disponibilizado o teor da lei, embora tenha constado na publicação que o inteiro teor estaria disponível no site oficial. A referida legislação preocupa em razão do município estar acima do limite prudencial com despesa com pessoal atingindo 57,65% da receita corrente líquida e mesmo estando em dois últimos quadrimestres do fim do mandato, bem como não tendo havido a publicação regular da legislação, não foi dada publicidade do inteiro teor da legislação aprovada. Houve considerável aumento de remuneração com beneficiamento de servidores pelo governo em final de mandato. No projeto de lei, as folhas A44, consta solicitação de consulta ao IGAM, o Instituto Gama de Assessoria a órgãos públicos, empresa contratada, para prestar assessoria técnica que foi consultada pelo Poder Legislativo Municipal nos seguintes termos. Ao IGAM, consultoria. Órgão, Câmara Municipal de Uruguaiana. Assunto, parecer sobre PLC número 003/2016. A consulta. Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria parecer sobre os documentos apresentados pelo Executivo Municipal para instituir o plano de carreira, cargos e vencimentos de peritos contábeis e contadores do município de Uruguaiana e da outras providências. O impacto anexo ao projeto é para as vagas preenchidas. Hoje o município tem 3 contadores e 1 perito, mas no quadro funcional são 14 vagas para contadores e se houver concurso. É um questionamento. Como ficarão os técnicos contábeis, pois não foram incluídos nesse plano? E se essa lei pode ensejar a repercussão salarial nessa categoria? Caso esta matéria seja aprovada, qual a consequência para esta Casa Legislativa, já que é ano eleitoral? E a Lei 9.504/1997, no artigo 73, veda vantagens aos servidores, além do município estar acima do limite legal, conforme relatório de metas também em anexo. Para tanto, encaminhamos em anexo cópia dos documentos oriundos do Executivo. Tendo o IGAM, Instituto Gama de Assessoria e Órgãos Públicos, emitido parecer jurídico, as folhas 45... 49, destaca-se alguns pontos impeditivos para a aprovação do projeto de lei em questão, tais como. Artigo 4º. Com relação à estimativa do impacto orçamentário e financeiro apresentado junto ao projeto em tela, verifica-se que a peça apresentou a indicação de todas as informações exigidas pela Lei Complementar nº 101 de 2000, LRRF. Todavia, Vale alertar fato, até mesmo indicado no próximo impacto, que o limite com despesas de pessoal, projeção, chegaria a 57,86% da receita corrente líquida, percentual de 3,86% superior ao limite máximo, que é 54%, determinado pelo artigo 20, inciso 3º, da LRF. Destaca-se, de acordo com certidão TCERS, número 5.165 de 2016, o município apresentou um percentual de despesa de pessoal no final do exercício de 2015 de 55,40% e na apuração do primeiro quadrimestre de 2016 chegou a 56,46%, ou seja, o município está no momento acima do limite determinado pela RFE, fato que, então, condiciona a respeitar as vedações impostas pelo artigo 22 e 23 da mesma LRF/4. Considerando a afronta à lei de responsabilidade fiscal, que por si só inviabiliza a proposição, deixa-se de analisar de forma pormenorizada as demais questões judiciais e redacionais e que demandariam análise quanto à viabilidade ou necessidade de ajustes do seu texto, de forma a exemplificar, como por exemplo, férias encontram previsão no regime jurídico, não cabendo ao diploma em análise artigo 25, disciplinar de forma distinta, já que ainda que as categorias funcionais em questão viessem a dispor de plano de carreira específico em questões relativas à relação de trabalho propriamente dita, permanecem sendo regidas pela lei estatutária. Outra situação é a disciplina quanto a deveres e proibições, artigo 37 e seguintes, que, de estar a consonância com o disposto na lei do regime jurídico, cabendo ao diploma específico tratar tão somente de questões específicas ao desempenho de funções. Ainda refere-se à criação de valor de gratificação para o desempenho de função de direção, chefia ou assessoramento. Artigo 20. Sem qualquer especificação da função propriamente dita, o que não consta respaldo para viabilidade. O impacto anexo ao projeto é para vagas preenchidas. Hoje o município tem 3 contadores e 1 perito, mas no quadro funcional são 14 vagas para contadores. E se houver concurso? A partir do relato, temos 3 informações distintas. Uma, que existem 14 vagas para o cargo de contador. 2, que o impacto orçamentário está elaborado considerando os 4 cargos atualmente preenchidos. 3, que o artigo 1º estabelece que a carreira de perito contábil composta de 2 cargos e a carreira de contador composta de 6 cargos. Considerando que a criação de despesa deve ser analisada no momento da publicação da lei, o impacto orçamentário e financeiro deve abranger todos os cargos referidos na própria proposição. 8 ao total, entendendo-se necessário ainda que seja especificado que os demais cargos, os 6 restantes do total, que os 6 restantes do total de 14 referidos pelo consulente estão sendo extintos pela proposição. A lei eleitoral possibilita a concessão de vantagens a servidores até o dia 1º de julho, data em que a lei deve ser então publicada. Conforme calendário eleitoral estabelecido pela resolução do TSE, número 23/450, em consonância com o inciso 5º do artigo 73 da lei de número 9.504, de 1997, então, observando-se ente prazo, não se visualiza óbice eleitoral. No que diz respeito às questões envolvendo os limites da lei de responsabilidade fiscal, em princípio, os parlamentares estão protegidos pelo artigo 29 da Constituição Federal. Todavia, a partir do momento em que a plena consciência da ilegalidade da proposição, o que resta claramente demonstrando pelo demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro e demais relatórios já referidos, possível que sejam corresponsabilizados. Desta forma, opina-se pela inviabilidade do projeto de lei complementar número 3 de 2016, que institui o plano de cargos, carreira e vencimentos dos peritos contábeis e dos contadores do município pelos motivos expostos nesta orientação técnica. Bom, sinale-se que somente pelo teor do parecer jurídico emanado pelo IGAN já se mostraria ilegal a aprovação da lei municipal. Todavia, os vereadores foram induzidos a erro em razão da distorção de valores informados na folha 34 do projeto de lei, pois consta com diferença mensal para cálculo de impacto o valor de R$ 7.790,91 ou R$ 54.536,39 no ano de 2016. Ocorre que, conforme quadro, pode ser observado que o valor informado no projeto para fins de impacto financeiro foi em muito subestimado. Nome: Francisco Fernando Rodrigues Casqueiro. Vencimentos totais antes do plano: R$ 6.303,86, junho de 2016. Vencimentos totais depois do plano, agosto de 2016: R$ 13.562,24. Diferença mensal apurada: R$ 7.258,38. Nome: Irton Roberval Goulart Ali. Vencimentos totais antes do plano: R$ 8.634,32. Vencimentos totais depois do plano, agosto de 2016: R$ 15.301,53. Diferença mensal apurada: R$ 6.667,21. Nome: Shirla Adriana Souto Jaques. Vencimentos totais antes do plano: R$ 3.327,20. Vencimentos totais depois do plano, agosto de 2016, R$ 5.622,83. Diferença mensal apurada: R$ 2.295,63. Roseli Dri. Vencimentos totais antes do plano: R$ 1.984,06. Vencimento depois do plano, agosto de 2016, R$ 9.483,36. Diferença mensal apurada: R$ 7.499,30. Total mensal da diferença mensal apurada: R$ 23.720,52. Assim, temos que as informações prestadas para apuração do cálculo do impacto financeiro do projeto foram subestimadas, pois a diferença mensal é superior a R$ 23.000 e foi informado que seria de R$ 7.000, o que demonstra procedimento incompatível com a dignidade e o decoro do cargo ante o encaminhamento do projeto de lei com a apuração do impacto financeiro com distorção de dados. E, não obstante as ilegalidades supramencionadas, temos que a indigitada lei foi publicada somente em 2 de 7 de 2016, ou seja, durante o período de vedação legal em razão do período eleitoral, Lei 9.504/1997, no artigo 73, prática esta vedada ao gestor. A gravidade do procedimento do gestor de distorção de informações contidas no plano de carreira pode ter maior aumento de despesa na medida em que for aprovada na Câmara de Vereadores a Lei Municipal número 4.671, de 9 de 8 de 2016, que autoriza a abertura de crédito especial para a contratação de empresa para a realização de concurso público para os cargos de contador e procurador, o que reforça a temeridade da apresentação de cálculo do impacto financeiro com distorção de valores. Assim resta demonstrado o cometimento do crime de responsabilidade pelo prefeito municipal por proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo ante a apresentação de informações e projeto de lei com distorção do cálculo do impacto financeiro. Considerações finais. recente manifestação do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, manifestou o posicionamento de que caberia impeachment do governador do estado do Rio Grande do Sul em razão do parcelamento dos salários. Fato menos grave que o ora apresentado, que se trata de parcelamento de salário e não pagamento mesmo com repasses demais de ICMS e arrecadação própria com superávit orçamentário superior a 12 milhões de reais. Aplicação de multa diária por descumprimento de decisão judicial de prioridade da folha de funcionalismo e pagamento em favorecimento da associação formada por secretários municipais e o próprio prefeito. Face ao exposto, o denunciante requer que a presente denúncia seja recebida e processada nos termos de que estabelece o Decreto de Lei 201/67 à Constituição Federal. E é o regimento interno desta Casa para os fins de reconhecer a prática pelo Prefeito Municipal dos crimes de responsabilidade descritos no artigo 4º, inciso 5º, 7º e 10º do Decreto de Lei número 201/67, julgando para impor o denunciado a pena de perda de mandato, bem como inabilitação para exercer o cargo público pelo prazo de 8 anos, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. Pede-se a produção de prova testemunhal consistente da oitiva das pessoas a serem arroladas oportunamente, as quais deverão ser intimadas para tal, sem prejuízo de outras provas cuja necessidade e relevância surjam durante a instrução do feito. Senhoras e senhores, Uruguaiana, 21 de setembro de 2016, Jussara Osório de Almeida, Rede Sustentabilidade.
Senhor presidente...
Feita a leitura da denúncia apresentada pela colega vereadora Jussara, mas antes gostaria de comunicar ao plenário, por solicitação do vereador Rafael, que ele, por ter marcado uma consulta com o oftalmo, ele teve necessidade de sair. Né, e por isso não se encontra aqui. Vereador Jussara, por 5 minutos, vereador.
Obrigada, senhor presidente. Primeiro eu quero cumprimentar a todos vocês que novamente lotam essa casa clamando pelos seus direitos. Quero agradecer ao segundo secretário, vereador Egídio Carvalho, pela leitura deste amplo documento. E me perguntavam por que um documento tão longo. Acontece que esta história não é de hoje. Ela tem uma caminhada longa. E aqui consta, não pareceres ou opiniões detalhadas pela vereadora Jussara ou qualquer um vereador. Aqui tem a realidade proferida por juízes, sentenças proferidas por juízes e situações as quais nunca foram acatadas. Então, se um gestor público não acata as posições e os pedidos de juízes, aí está por quê, meus colegas vereadores? Nós fomos tão ignorados nesses últimos anos como enquanto poder, o poder legislativo, o segundo maior poder do município. É por isso, exatamente por isso. Aliás, nesta caminhada que tivemos juntos, senhores vereadores, colegas, de 4 anos, por várias vezes eu os ouvi dizendo e se posicionando com relação a essas situações que nós passamos na casa. Por várias vezes eu ouvi a palavra impeachment. Por várias vezes eu ouvi que nós precisamos cobrar de maneira mais forte. Mas, até hoje, não tinha sido feito. Porque, e eu não estou culpando ninguém com isso, absolutamente. Sabe por quê, senhores? Porque nós acreditávamos e fomos acreditando passo a passo de que poderia mudar, poderia haver mudança, poderia haver posição, poderia haver determinação e responsabilidade. O que ficou provado que até hoje não houve. Então, eu considero que hoje, dentro dessa situação que eu provoco, e provoco com a responsabilidade que me cabe e com a certeza do que estou fazendo, Não tenho dúvida, não tenham dúvida. Vai haver duas situações de extremos. Uma que vai simplesmente querer a minha cabeça e vocês. E que é por vocês que eu estou fazendo isso aqui. Porque vocês não são isolados. Vocês jamais serão uma classe isolada, porque vocês fazem parte do todo. Vocês não são apenas um grupo aqui que estão reclamando. Vocês fazem parte do desenvolvimento do município. Vocês são mola mestre que gera, e gera realmente, as situações que desenvolvem este município. Então, essa é a posição. Extremos. O lado de lá e o lado de cá. Eu prefiro ficar aqui. E vou preferir sempre. Sabe por quê, senhores? E sabe por quê que tomei essa decisão? Porque eu não analisei vocês do lado de lá. Eu analisei com todo o embasamento que esta casa tem com relação aos assuntos que vocês sempre trouxeram. E que nós todos sempre estivemos do lado de vocês. Tanto que rejeitamos quantas vezes projetos que vieram do executivo que iriam prejudicar vocês. Toda essa casa foi sempre unânime. Não tenho dúvida disso. Nós fomos unânimes e dissemos não, não, não e não. Acreditando que um dia essa situação poderia reverter. Mas infelizmente não reverter. Não reverteu. E chega num ponto que a gente tem que dar um basta. Eu estou com este documento, que ele é, quero que vocês entendam, ele é um objeto, digamos, investigativo. Né? Ele é investigativo. A partir daí, acredito que vai ser formada uma comissão para análise, vai ter o seu trâmite necessário. E se vai chegar ao impeachment, isso eu não sei dizer. Mas o que eu sei dizer, realmente, é que vocês merecem este momento. E eu o faço em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana. Como eu disse, com a responsabilidade que me cabe, porque acompanhamos todos os momentos. Acompanhamos os juízes pedindo ao Executivo que fizesse proposta. Acompanhamos os pareceres, como eu disse, né? Colocando, impondo as situações que deveriam ser cumpridas. E nada disso acontece. O que, que a gente pode esperar? E a gente fica também se questionando, o retorno que se tem quando se pede alguma coisa, vereador Rony, ao Executivo, é mostrar a realidade, a difícil realidade da Uruguaiana. Não poderia ser de outra maneira em função desta administração. Então, eu quero oferecer à casa, eu quero oferecer a cada um dos meus colegas vereadores, independente ou não da posição. Porque, na reunião passada, já se contou, vocês foram testemunhas, com a aprovação e a participação efetiva do vereador Egídio, da vereadora Josefina Soares, do vereador Fernando Tarragô, do vereador Rafael Alves e do vereador Carlos Eduardo. Todos assinando junto esse documento e esse trabalho. Portanto, senhores, esse é um reconhecimento. Esse é um trabalho, e não pensem que é uma posição fácil dessa vereadora. Não é, não. Não é. Porque é como eu disse, esta análise, esse momento em que eu criei, esse momento de atuar em prol da verdade, esta verdade que circulou nessa casa durante todos os anos e essa posição que tomei, ela, com certeza, ela vai ser rechaçada por muitos. Mas não tem problema. Não tem problema. O ano legislativo, os 4 anos, nossos 4 anos de mandato, estão encerrando. Quem estará aqui na próxima administração, a gente não sabe. Porque eleição é uma verdadeira caixinha de surpresa, gente. É uma caixinha de surpresa. Mas não tenho dúvida. Esse momento está lavrado, está gravado e pertence a vocês, que eu ofereço a todos vocês, servidores, neste momento. Obrigada, senhor presidente.
Feito o encaminhamento pela colega vereadora Jussara, não tem discussão nesse momento, só, sob encaminhamento da proponente. Nós esperamos, vereador Jussara, que depois Vossa Excelência, através do requerimento, a protocolo na casa, faça, encaminhe o pedido da formação da comissão. Vereadora Josefina dará sequência lendo as correspondências recebidas.
Correspondências pedidas ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 415 a 416 de 2016 e atos legislativos número 97 de 2016. Adversos, ofício protocolado sobre os números 684 a 685 de 2016. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Concluída a ordem do dia, passamos ao período das comunicações de líder, já que nós não temos nenhum colega vereador inscrito. Não havendo quem queira se manifestar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária do Poder Legislativo, agradecendo os servidores municipais, a direção dos funcionários que se encontram presentes aqui junto com nós, nessa reunião ordinária do Poder Legislativo, correspondente ao dia 17 de 9 de 2016. Muito obrigado.